Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
E sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Paulus. Eu sou a Roberta Molina, quem está comigo é a Cleane Santos. Tudo bem, Cléo?
Tudo ótimo, Roberta.
Então tá bom. Bom, gente, está se aproximando o mês das férias escolares. E hoje nós vamos conversar sobre literatura infantil. A literatura, o livro é uma ótima opção para acompanhar a criançada aí nesse momento de lazer, para os pais, para os educadores, para os cuidadores das crianças incentivarem esse hábito da leitura. Então nós vamos mergulhar no universo das histórias. A Paulus Editora acaba de lançar o livro Tantas e Tantas Vezes. E quem está com a gente é o autor da obra, Jonas Ribeiro.
Jonas Ribeiro é autor de mais de 100 livros. Levou a contação de história para mais de 1000 escolas. Pela Paulus Editora, lançou diversos títulos, entre eles Uma Dúzia de Histórias Divertidas, Óculos de Biscoito, A Árvore dos Meus Dois Quintais, Que Presente Maravilhoso e João Maria e o Caminho.
Seja bem-vindo, Jonas Ribeiro. Como vai?
Tudo bem, Roberto? Oi, Cleane.
Tudo ótimo.
Boa tarde, ouvintes.
Jonas, você poderia falar um pouco sobre o livro Tantas e Tantas Vezes? O que temos de novidade nesta obra?
São temas mais diversos, né? Para abarcar o imaginário dos leitores. São poemas curtos, inusitados. Eles lançam um olhar desigual para cada situação. Por exemplo, era uma vez quatro amigos, dois sapatos velhos, duas meias furadas. Eles se amavam com tanta verdade, nem reparavam nos furinhos e no cansaço da idade. Então, são versos, ele conta com a ilustração do Vittorio Borella.
Sim.
Que é extremamente generosa, Roberta.
Está linda a
aquele
ilustração.
Aquele livro que você abre e quer folhear demoradamente, sem pressa, porque um livro é para acolher, né? Para que o leitor nele se instale e fique sem hora para a saída.
Que coisa linda. E por que o título Tantas e Tantas Vezes?
Porque todas essas pequenas histórias, elas começam com Era Uma Vez. Por exemplo, era uma vez um vaso sanitário, cansado de trabalhar e morar no banheiro. Ele queria ser um vaso milionário para descansar e morar no estrangeiro. Então tem a questão da rima, da brincadeira.
E falando em rima, por qual razão você escolheu contar essas histórias em forma de poesia?
A rima, a poesia, é a música da palavra. É como se nós saíssemos de casa e nos arrumássemos, nos vestíssemos para um encontro. Então, rimar é colocar a palavra num outro contexto fora do usual. Eu busco a música das palavras. Eu faço com que o leitor crie familiaridade com a melodia que as palavras têm entre si.
Ô Jonas, e qual a importância da contação de histórias para as crianças? Né? O que você, nessa caminhada, e o que você diz para a gente? Por que é importante contar histórias?
Eu acho que é como se nós dessemos um presente para o ouvinte. Essas histórias que nós contamos, elas ficam no coração do outro, para reflexão, para criticidade. Então, tem um lado muito, muito pertinente de presentear, de dar referências emocionais, memórias afetivas.
Bacana. E também eu estou vendo aqui nas suas poesias, na sua história, que muitas vezes desconstrói, né, aquela coisa. Eu peguei aqui uma parte que às vezes a gente fala o que é brinquedo de menina, o que é brinquedo de menino, e você traz um alerta, né? Você fala, era uma vez três bonecas, uma que só brincava com carrinhos, outra que só brincava com ursinhos e uma outra que brincava com carrinhos e ursinhos. E tá tudo bem, né, Jonas?
É, porque é a diversidade, né?
Sim.
Você não precisa ser uma coisa só, né? A gente pode abarcar outras funções, né? Não ser tão estratificado, né?
Sim.
Então, eu penso, sabe, Roberta, que a literatura tem esse papel de reinventar o cotidiano da criança, do adolescente, do adulto, de realizar entre os familiares uma leitura coletiva, que agregue, que traga valores, que suscite discussões salutares. E ela é muito mais, porque ela é um presente invisível para o outro, né? A leitura é imaterial, o livro é material. Então, o que permanece é um acervo invisível no coração das crianças, dos jovens. Investir na formação cultural é um investimento que não tem preço, que o retorno desse investimento
é imensurável, né?
Ele se verá depois de décadas. Quando a família fez esse investimento, ela fica tranquila, porque ela sedimentou o caráter, a cidadania.
Olha que importante.
Do filho, do sobrinho, do neto. E isso é muito perceptível, né? Você analisar uma criança que tem uma profundidade emocional, que tem uma bagagem lúdica, uma criança que vê tudo pelo prisma da superficialidade.
Por isso, né, quando você diz sobre a leitura coletiva, essa importância da participação dos pais ou dos cuidadores nesse processo de incentivo à leitura da criança, nesse processo de incentivo à leitura, porque vai estar tornando aí um adulto muito mais, não vamos dizer só culto, mas um adulto muito mais seguro, muito mais preparado para tudo, né, Jonas?
Muito mais atento.
Muito mais atento.
Além de ele se tornar uma pessoa solidária, ele é uma pessoa que se respeita. O autorrespeito é fundamental. É quando a gente faz escolhas inteligentes. Você não escolhe seguir tudo que a maioria segue, né?
Verdade.
A gente tem ideias próprias. A gente se pauta pelas nossas ideias, de fato. Isso é o que deveria ser natural. E nem sempre é o que acontece.
O Jonas, e para quem podemos indicar a obra?
Essa obra, para crianças até 8, 9 anos, mas eu acho que no livro, mesmo essa questão de faixa etária é muito relativa, porque uma história curta, ela pode ser universal.
Verdade.
Pode servir para muitas idades, e ela pode ser tão profunda quanto um livro de 400, 500 páginas. Existe um estigma de que um escritor infantil faz livrinhos. É tão mais difícil você sintetizar, escrever as entrelinhas, ser profundo, do que você ser prolixo. Escrever uma história com muitas palavras, capítulos, parágrafos, que às vezes não tem uma profundidade de um livro que traz frases bem curtas, mas que são frases que têm porões, têm sótãos, têm subterfúgios, submundos. Então, a gente escreve, quando você escreve pouco, para o entendimento da criança, mensagem que ela se encontra, você escreve mais entre linhas do que linhas.
Sim.
Então, cada palavra foi escolhida com atenção,
com carinho.
E também tendo essa preocupação com a rima, a escolha da palavra, tudo numa obra que faz muito sentido.
E o conjunto está maravilhoso.
Né?
Uhum.
Você faz uma casa, de repente você pinta a parede de uma cor, aquele ambiente ganha uma vida. E na obra a mesma coisa, você tira um adjetivo, você tira um excesso.
Entendi.
Né? Porque não havia necessidade daquela palavra ali. Então, essa questão, Roberta, de você avaliar um livro, se é curto, se é grande, para que idade serve, eu não sei, porque tem livros para a infância que para mim foram tão marcantes quanto romances que eu li. Por esse prisma da qualidade, da verdade, da alma que a obra tem, né?
Sim.
Aquela obra que te faz pensar, que quando você vê, você já está enxugando uma lágrima, está dando gargalhada, está sorrindo, está indicando. Sabe aquele livro que você lê e você fala, eu quero?
Sim.
É meu.
Bacana.
Eu preciso ter um, e você já está imaginando quantas pessoas você presenteará.
A quem presentear, né?
Com um exemplar daquele livro, né?
Sim.
Ai, fulano vai fazer aniversário, vou comprar outro para ele.
Sim.
Porque a gente quer... Se a produção literária, Roberto, ela é solitária, a obra, ela é solidária. Então, ela tem dois lados, né? Se o autor mergulha na sua subjetividade, na intuição, no autoconhecimento, para buscar o enredo, as nuances do enredo, o tom daquela obra, né?
Sim.
A obra tem que ter a força, tem que ser autônoma. Ela tem que andar sozinha com os próprios pés, sem precisar de uma ficha de leitura, da presença de escritor, para justificar a aquisição da obra, o desejo de tê-la, de possuí-la, né? Então, falar de livro é algo muito complexo, né? Porque cada livro tem a sua identidade, a sua personalidade. Não é só o seu gênero, é muito mais do que isso. Porque tem obras que a gente lê e permaneceram na nossa memória. Tem umas que não habitam nem a memória de curto prazo.
É verdade.
Porque são histórias que careceram de capricho na produção, de revisões. Tudo foi feito com pressa. Tudo que é bem feito não precisa ser refeito, né?
Isso.
É algo mais efetivo, que chega para ficar.
Que chega para ficar, é verdade.
Hoje eu tenho 140 livros publicados.
140?
Se eu fosse refazer a minha obra, eu escreveria menos, com mais qualidade. Hoje, à beira dos 50 anos, como um jovem senhor, passa a ver a vida, né, pelo critério da qualidade, não da quantidade. Embora eu saiba que a quantidade me trouxe uma experiência, né?
Sim.
Para eu entender o que eu quero que os meus livros contenham, o que eu quero que eles expressem, o que eu acredito que seja a minha contribuição naquela obra. Então, tem muitos pontos para cuidar.
Jonas, muito obrigada pela sua participação. Com certeza, tantas e tantas vezes a gente vai indicar o seu livro como leitura para essas férias, como leitura para tantos outros momentos. Muito obrigada, parabéns pela obra.
Parabéns, Jonas.
Obrigada, Cleane, muito obrigada, viu?
Nada, a gente que
agradece. Um abraço apertado para os nossos ouvintes.
Obrigada.
Até logo, tchau, tchau. Bom, gente, então tá aí a nossa dica para essas férias, para a criançada. Tantas e tantas vezes. Livro de Jonas Ribeiro, publicado pela Paulus Editora. Ilustrações de Vitório Borella. Bom, além desse título, nós temos inúmeros outros títulos que você pode oferecer aí para os seus leitores mirins, para toda a criançada, para os pequenos. A Paulus tem inúmeros títulos que você encontra em paulus.com.br, em livraria virtual, além de todas as livrarias Paulus, espalhadas por todo o Brasil. Cleane, um abraço.
Um abraço, Roberta.
E até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação: Roberta Molina, Cleane Santos. Áudio: Danilo Nunes. Edição: Rangel Bessegato. Direção: Roberta Molina. Gravado nos estúdios da Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.